Posso começar como se já estivesse gravando?
Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast do Educa Periferia. Hoje nós vamos debater mais uma vez o racismo. Fique por aí, porque nós temos algumas estratégias para furar a bolha, porque nós vivemos num país que realmente precisa discutir esse tema. Todos os dias, todas as semanas, um novo escândalo envolvendo esse tema, e o time que nós selecionamos para essa conversa é muito forte, vocês vão conhecer agora mesmo.
A maneira que eu vou falando o nome, as pessoas vão se apresentando, e depois a gente vai se interrompendo e conversando, porque a ideia é que seja um debate informal, uma conversa longa sobre essa temática. Então, vamos ver o que a Roseli pode primeiro se apresentar e acha que é uma boa estratégia para a gente furar essa bolha aí.
Beleza, eu sou Roseli Faria, eu sou servidora pública federal na área de orçamento e eu acho que a gente poderia furar a bolha falando de algo que a gente tem falado ali, eu e o Eduardo, né, que é olhar o orçamento público, olhar a economia, né, e mostrar como que essa economia que parece, né, uma ciência neutra, decisões neutras, na realidade levam a um aumento da desigualdade racial e que é uma das expressões do racismo, né? Não é só isso o racismo, mas uma da materialidade, aquilo que você vê como resultado do racismo é a desigualdade racial de renda. Então, eu acho que essa é uma forma da gente furar a bolha.
Meu nome é Eduardo Gomor dos Santos. Eu sou servidor público federal, da mesma carreira da Roseli, que é a carreira de analista de planejamento e orçamento. E eu sou pesquisador da temática de igualdade racial no NEPES, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social da Universidade de Brasília. Eu tenho estudado, no meu doutorado, eu estudei hip-hop e América Latina. Então, eu estudei as possibilidades de emancipação a partir do hip-hop em casos de três países, Brasil, Cuba e Colômbia. Então é muito interessante porque eu acabei tendo uma perspectiva do racismo a partir de uma identidade latino-americana. E eu vi muito racismo em Cuba, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode conversar bastante também. E uma segunda linha que eu tenho desenvolvido é a questão da violência contra a juventude negra, né? Principalmente a partir das políticas de segurança pública que a gente tem hoje no Brasil. E, mais recentemente, a gente tem se enfiado aí na temática de orçamento e desigualdades raciais. Então, que é esse livro que a gente lançou agora, que está tendo uma boa repercussão, e que é um assunto, como a Roseli colocou, ele tem um quê de... Ele tem toda uma aparência de tecnicidade, de imparcialidade, mas, na verdade, ele é um grande reprodutor das desigualdades raciais no Brasil.
Ótimo, acho que o Eduardo ele tem temas muito relevantes, porque Cuba é um paradigma, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, vai para Cuba. Então, além desse histórico todo de pesquisa na mesma carreira que a Roseli, ele vai trazer o elemento Cuba, o elemento violência. Essa conversa não fica completa ainda sem eu apresentar os outros dois convidados, né? Tá aqui ainda Luiz Melo, professor da UFG, mas qual a sua estratégia para a gente furar essa bolha hoje?
Olá, Caio. Olá, todo mundo. Sou professor de Sociologia lá da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. E estou muito grato de estar aqui com você, Caio, Lucas e meus parceiros, né, Roseli e Eduardo. A gente vem tentando fazer alguma coisa juntos, né? E eu os conheci exatamente a partir do meu horizonte de pesquisa. Durante muitos anos eu trabalhei com outros temas, né, que não questões ligadas a racismo, antirracismo e ações afirmativas, mas eu me voltei, tenho talvez uns 3 anos, para começar a pensar a questão das ações afirmativas no serviço público federal. E eu estava muito interessado numa lei que reserva 20% de vagas de todos os concursos para candidatos negros. E Eduardo e Roseli, que não falaram disso, são pessoas super-chave nesse debate, porque eles trabalharam vivamente na construção de uma portaria normativa. É uma portaria, não é isso, Eduardo? Uma portaria normativa que regulamentou a institucionalização das comissões de heteroidentificação no Brasil. Então, isso é algo extremamente importante, é um debate que está na ordem do dia, né? E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu estava interessado nos concursos para professores de universidades, mais particularmente na realidade da UFG, e eu observava uma enorme dificuldade de aplicação da lei, né? Isso é um uma outra história muito mais longa. Se a gente tiver chance, a gente volta a falar disso agora, né? Mas algo que eu gostaria de complementar ainda nessa fala é de que eu sou um homem branco, né? Eu sou um homem branco gay, nordestino, um homem branco gay nordestino com 55 anos, então eu tenho muitos marcadores na minha vida. Mas eu percebo a importância da gente construir pontes, ao invés da gente construir cercas, né? Então, durante muitos anos, eu pesquisei gênero e sexualidade e eu estava sempre no lugar de quem estudava um pouco a sua própria vida, né? Por ser um homem gay, estar sempre nessa trajetória aí, levando tiro e tentando dizer do direito das pessoas LGBT de respirarem, de andarem, de irem ao supermercado sem serem insultadas, etc, etc. Agora, o meu lugar é diferente, né? Como homem branco estudando questões de ações afirmativas, eu me vejo dentro do debate sobre racismo e antirracismo, e não significa que também seja um lugar simples, né? Que seja tranquilo estar nesse lugar. Então, é por aí que eu acho que a minha parceria com o Eduardo e a Roseli começou, né? Nesse sentido da gente tentar furar essa bolha, né? De fazermos coisas que só estão relacionadas ao nosso pequeno mundo. E a parceria com vocês, Caio e Lucas, é absolutamente incrível, porque a gente queria exatamente sair da nossa bolha, que é menorzinha ainda, que é de quem escreve texto, quem participa de congresso, né? Então foi muito bacana estarmos juntos nesse desafio de fazer a websérie.
Já juntamos pelo menos duas bolhas aqui, né? Quem sabe a gente já não junta uma terceira com alguém que se identifique por algum motivo com as coisas que a gente está falando. E ainda para o papo ficar mais completo ainda, a pessoa que me ajudou a editar não só essa série, mas tudo que está ali no Educa Periferia, que é o Lucas.
Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou pegar um gancho para a fala final do Luiz Melo, que eu acho que resume o porquê do Educa Periferia surgir, né, Caio? Que é justamente essa tentativa de sair do nosso lugar. Eu pareço novo, o Caio também, mas o Caio já foi meu professor na graduação, tá, gente? Tá entregando aqui, mas ele foi meu professor. Então, assim, eu já tive uma amizade com ele e que ficou mais forte a partir do Educa Periferia. Eu estou ajudando na produção dos vídeos. E a nossa intenção é essa, é de pegar conteúdos polêmicos, conteúdos sensíveis e tentar transformar de uma maneira acessível, né? Entregar isso para todo mundo, sejam pessoas do ensino médio, da educação, do ensino superior, e facilitar tudo isso para que a gente consiga debater essas pautas que muitas vezes estão escondidas em núcleos e dentro de lugares que pessoas específicas estão conversando. Agora eu vou passar a palavra para o Caio para ele se apresentar também. Acho que não é justo, ele tem que falar também as ideias dele. Então, vai lá e depois eu assumo para a gente debater efetivamente o tema.
Eu sou o Caio, eu sou professor aqui em Goiânia. E aí a gente quis criar esse podcast primeiro, depois um canal no YouTube, para debater temas que possam apoiar e auxiliar o professor, a professora, mas também os estudantes durante esse momento. Mas se eu pudesse me definir assim, eu sou professor. O que eu faço além disso são anexos. E eu tenho interesse em vários anexos, mas o eixo central, ele é ser professor mesmo.
Então, pessoal, acho que assim, para a gente começar, eu acho que nós já nos apresentamos, né, nos conhecemos um pouco melhor. Só que eu acho importante a gente falar sobre o motivo desse encontro, né? Como que foi produzir essa websérie? Como que foi discutiu essa temática do racismo, essa pauta? Será que o Brasil atual ele está aberto ao diálogo, ou será que a gente só consegue falar para a nossa própria bolha, né? Eu acho que é a grande questão da universidade brasileira. A gente está conseguindo exportar esse nosso debate, e aqui especificamente o racismo, o que a gente produziu, ou a gente continua falando mais internamente? Então, está na mesa a questão, vocês escolhem aí quem vai falar primeiro e vamos debater. A Roseli já levantou a mão ali.
Sim! Não, você falou assim que a gente podia até interromper outras pessoas, né? Então você já deu a dica aí do que vai acontecer. Bom, eu falei que sou analista de planejamento e orçamento, né? Mas eu também sou economista e tenho que falar que também sou uma mulher negra, né? Não, a gente já tem feito um trabalho, eu e o Eduardo, de tentar furar bolha a partir de oficinas sobre igualdade racial que a gente tem feito aqui em Brasília, né? E eu acho que sim, é possível a gente furar a bolha, é possível a gente começar um diálogo, É, desde que a gente estabeleça algumas regrinhas de partida, né? A primeira regrinha é respeito, a segunda é ouvir o outro, né? A terceira é não pressupor a intenção do agente, do porquê que ele está falando isso, aquilo. É, e eu acho, eu tô com uma expectativa boa, assim. A gente foi convidado para falar, por exemplo, para a Polícia Civil aqui de Brasília, né? Que vai ser bem interessante. É, e eu acho que é possível, sim, porque, veja bem, sendo economista, eu costumo fazer, acabo fazendo uma análise, às vezes, com esse recorte, né, da economia. Então, quando eu falo de igualdade racial, eu não estou só falando do aspecto da justiça social, que para mim é o suficiente, né, é defender uma sociedade mais justa, para mim já é o suficiente para eu embarcar nesse navio aí da igualdade racial. Mas eu vejo também uma sociedade mais próspera, sabe? Eu acho que uma sociedade em que as pessoas não têm o seu potencial de desenvolvimento limitado por conta da característica física, é uma sociedade em que as pessoas vão desenvolver esse potencial, vão ser mais produtivas, né, vão enriquecer mais a sociedade, esse país com esse produto vai ser mais rico. Então, igualdade racial não é uma coisa, ah, eu vou entrar nessa luta porque vai ser bom para a população negra. Não, vou entrar nessa luta porque vai ser boa para a população como um todo, vai ser uma sociedade mais justa, o que é um privilégio morar numa sociedade mais justa, mas é também uma sociedade mais próspera, né? Então eu acho que quando a gente também, às vezes a gente tenta buscar os argumentos que a nossa ideologia diz que é o melhor, mas às vezes a gente, ouvindo o outro, a gente consegue construir os argumentos que vai apoiar, que não vai ferir a ideologia do outro, que vai, né, vai aliviar, vai ser aceita pelo outro. Então, eu realmente busco isso, eu busco ouvir nessas oficinas para mostrar que isso vai ser bom para todo mundo, inclusive para a pessoa que está chegando agora ali, não gosta do assunto, acha ruim, enfim, esse mimimi. Nunca tem mimimi comigo, porque eu sou leonina, maravilhosa, né? Então, me acho super bem sucedida, então não tem mimimi comigo. Mas, assim, e dentro dessa autoestima elevada que ter nascido em agosto me levou, faz com que eu seja otimista, assim. Eu acho que é possível mostrar que vai ser uma sociedade boa para todo mundo, entendeu? Basta o pessoal sentar, ouvir e depois se juntar na luta.
Nós esquecemos da rodada de signo. Como que a gente se apresenta assim? Olha, já
tem... Gente, né? Meu signo explica tudo, entendeu?
Ele aparece no meio do podcast, né? Ele vai aparecer naturalmente.
Não, e tem um detalhe fortíssimo nessa história, né? Assim, Roseli e eu nascemos no mesmo dia. Então, nós não apenas somos leoninos, mas ambos somos leoninos do dia 14 de agosto. Foi um choque quando descobrimos isso, né, Roseli?
Isso. Os melhores entre os melhores, isso que ele quer dizer, né?
Vamos disputar essa fala a unhas e dentes aqui, porque já tem dois leões. E você, Eduardo, você vai falar do seu signo ou você vai sair pela tangente e falar que signo quê?
Não, eu sou Capricórnio, eu sou aquela pessoa de terra, cabeçuda, com um senso de justiça muito apurado. Então, tem algumas coisas que eu tô bem aderente com o meu signo. Eu acabei não falando na minha apresentação o que eu acho uma estratégia para furar a bolha, né? Mas eu acho que a Roseli colocou um elemento que a gente sempre procura colocar nas nossas conversas, seja no serviço público, seja fora dele, que é a ideia de que a igualdade racial, ela é boa para toda a sociedade. A gente não pode viver, como o Rodrigo falou, viver numa sociedade em que pessoas são mortas, perdem emprego, perdem oportunidades numa universidade, só por conta da identificação étnico-racial dessa pessoa. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente deveria ter essa perspectiva de que eu quero trazer mais pessoas para dentro da economia e da sociedade, realmente uma sociedade inclusiva, para que a gente tenha um mercado de massa interno, forte, que desenvolva a economia, em que as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver os seus potenciais. Tem uma música de um rapper, que é o Eduardo Tadeu, que ele foi do Facção Central, que quando ele está falando dos reeducandos, do pessoal que está no processo educativo, ele vai dizer que incorrigível é quem olha para a grade amarela e não vê que o Parkinson e a cura para o Parkinson e para o Alzheimer está atrás dela. é exatamente isso, né? A gente está matando pessoas, jovens negros, que têm o potencial de desenvolver a cura para o Alzheimer, desenvolver um sistema de propulsão nuclear, desenvolver novas formas de educação, de pedagogia. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem uma sociedade que todos estejam incluídos. E também, quando você fala de colocar isso na mesa para debater, um debate sincero, aberto, as pessoas brancas vão ter um pouco mais balizado, um pouco mais mediado, que o sucesso que ela obtém na vida tem muito a ver com a identificação étnico-racial dessa pessoa, né? Ser branco vai facilitar a sua vida em uma série de momentos. Obviamente que essas facilidades são mediadas pela questão de classe, pela questão de gênero, pela questão de orientação sexual, mas a branquitude, o poder da branquitude, ele é um poder que perpassa todas essas particularidades e dá um poder maior para as pessoas brancas.
Bacana, muito bom. E Luiz, você, mais esse leonino também do dia 14 de agosto, o que você acha disso tudo?
Esse leonino é curioso e, na verdade, está esperando para saber quais são os signos de vocês. Vocês acham que a gente vai ficar aqui falando dos nossos sem vocês partilharem de vocês?
É verdade. Eu sou de Libra e Libra é ar, né? Se não me engano. Tem essa coisa sociável, tem essa coisa da estética, tem essa coisa também de se achar, dizem, né? Então tem os como é que chama? As dores e as delícias de ser libriano.
Uhum.
Eu sou sagitariano, daquele bem irônico e bem sarcástico, e que fica um pouquinho tímido no começo, assim, mas depois, na hora que descamba, falar, você vem facilmente.
Tá certo.
É signo do fogo também, então meio que se conversa, né? Agora, uma coisa assim interessante, eu tenho que, né, enfatizar ali na minha fala, é que o que acontece, né, hoje em dia eu acho que, e isso atrapalha muito o diálogo, né, eu brinquei assim, na minha fala você nunca vai perceber eu reclamando, nunca vai ter aquilo que as pessoas taxam como mimimi, né, e na realidade eu odeio o termo mimimi, eu falei isso de uma forma irônica, porque eu acho que o termo mimimi, ele acaba rotulando o sofrimento alheio, né, eu nunca vou saber qual que é a dor que um homem branco tem por um determinado motivo. Todos nós sentimos dores, né? Todos nós temos ali as nossas subjetividades. Mas quando a gente está falando de racismo, a gente não está só falando dessa dor individual que todos nós sentimos e que todos nós devemos ser empáticos quando uma pessoa está falando do seu sofrimento, né? Não me cabe eu falar assim, olha, a dor de uma mulher loira de quando ela é taxada de loira burra é menor ou maior do que a minha, uma mulher negra que muitas vezes foi discriminada numa loja, né? Essas dores não são comparáveis. Mas quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de algo estrutural, né? A gente está falando de algo maior. Por mais que no meu dia a dia eu continue ali bem-humorada, sorrindo, me achando super bem-sucedida, isso não vai impedir de eu ter que enfrentar determinadas barreiras, né, na minha vida, que são sistêmicas, né? Tipo, eu vou assistir uma novela em que vai ter menos personagens negros e quando eles estão lá, estão estereotipados, né? Isso me pode trazer uma dor individual, subjetiva, mas tem uma opressão que é sistêmica, eles não estão ali, não tem pessoas, não tem autores escrevendo, autores negros escrevendo história de personagens negros, não tem o personagem negro, então não tem o ator negro, enfim. Todo esse sistema, na realidade, vai acontecer com grupos racializados. Né? Ninguém hoje em dia vai assistir uma novela e vai falar, nossa, não tem personagens para brancos, os brancos estão sendo estereotipados. E isso é essa vivência que a gente, essa constatação que a gente vê em relação aos racializados, que daí não seriam só os negros, isso nunca vai acontecer com o grupo das pessoas brancas. Né? Então, é essa a diferença. Assim, quando a gente fala de racismo, a gente não está falando da dor subjetiva, que todos nós sentimos. A gente está falando de uma opressão sistêmica. Né? É a partir daí que eu achei importante enfatizar isso para furar as bolhas. Para a gente não ficar falando que quem dói mais o que dói menos. Né?
E por outro lado, Roseli, tem algo muito interessante a partir do que você disse, porque tem gente que acha que existe racismo de negro contra branco, né? Que existe o tal do racismo reverso. Como tem gente que acha que existe heterofobia. Como tem gente que acha também que existe um feminismo que seria o oposto de machismo, né? Eu não vou nem falar em feminismo, porque seria um erro completo. mas um feminismo, né, como se fosse o oposto de machismo. E essas coisas são absolutamente absurdas, né? Exatamente pela dimensão estrutural desses fenômenos a que você está se reportando. Não existe racismo de negro contra branco, antes de tudo porque negros como coletivo não ocupam as posições de poder. A mesma coisa em relação a mulheres, a mesma coisa em relação a homossexuais. Essa ideia de ditadura gay é absolutamente insólita, né? Assim, não tem sustentação alguma, mas é algo que chega no senso comum e ecoa. Não sei como que isso captura o imaginário das pessoas. Mas, por outro lado, acho que é algo muito importante que a gente também está vendo agora, mais recentemente no Brasil e no mundo, que o fato de você pertencer a um grupo que é socialmente oprimido não te faz necessariamente consciente da opressão e não te torna um aliado das lutas contra essa opressão. Então, assim, o fato dos nossos corpos estarem marcados com determinados atributos físicos ou sociais não nos torna aliados automáticos, né? Assim, então, por isso que eu acho muito importante, algumas lutas, elas não são só, algumas não, todas as lutas não são só das pessoas que são marcadas por aquele atributo opressor, estigmatizante, né, excludente. Então, assim, ser contra a homofobia não é uma missão, aspas, apenas das pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais. É uma missão da sociedade. Como ser contrário ao racismo. O racismo não é um problema dos negros, né? Eu aprendi isso não tem muito tempo, né? Assim, o racismo é um problema dos brancos, né? Fomos nós, os brancos, que criamos o racismo. Como é que a gente vai esperar que as pessoas negras resolvam esse problema, aspas, sem que a gente se reconheça como parte do problema, né? Então, essa ideia de ser estrutural, acho que é algo que a gente pode explorar e pensar um pouco para além das nossas bolhas, né? Porque, no geral, as pessoas não entendem isso.
Não, com certeza. E só uma imagem que é bem didática, eu vi uma charge sobre esse tema, e talvez, vamos ver se as pessoas conseguem imaginar só com áudio, mas era um bombeiro tentando apagar uma casa que estava pegando fogo. E aí chega outras pessoas falando, não é só essa casa que está pegando fogo que importa, todas as casas importam. Aí você vai apagar as casas que não estão pegando fogo, porque quando teve o movimento do Black Lives Matter, ou quando tem qualquer movimento, as pessoas sempre puxam, algumas pessoas puxam, né? Ah, mas não é só a vida do negro, são todas. Mas não é assim, né? Igual esse exemplo do bombeiro, ele é muito bom, porque você vai ficar apagando casa que não está pegando fogo. Então eu achei super didática essa charge, e acho que é uma forma de furar a bolha, né? Talvez a charge, talvez uma imagem, porque às vezes a voz também da pessoa é negra, nem sempre ela é ouvida da mesma forma que a pessoa branca, né? O Porta dos Fundos, inclusive, fez um vídeo sobre isso também, né? A mesma fala na boca de um homem, a mesma fala na boca de uma mulher, as pessoas não entendem da mesma forma. E aí o Lucas que vai falando para onde a gente leva esse assunto.
Já que a gente está falando sobre os casos de racismo especificamente, esse ano aconteceram coisas que sempre acontecem, né, diariamente, mas se tomaram talvez uma proporção maior. Os casos do George Floyd, o garoto João Pedro aqui no Brasil, mais recentemente o Jacob Blake, nos Estados Unidos também, que levou 7 tiros aparentemente desarmado. Esses casos, eles, na maioria das vezes, eles, quando são internacionalmente, eles ganham um repúdio veementemente, né, instantaneamente. Mas quando isso acontece no Brasil, parece que esse repúdio ele não acontece da mesma maneira. E mais ainda, quando começa a se tratar sobre políticas de reparação ou políticas públicas para determinados grupos específicos, parece que aí as pessoas elas se viram contra, né? Parece que não ocorre mais o racismo, ou que não é por essa linha. Como é que vocês interpretam isso?
Gente, eu vou deixar para o Eduardo, que está fazendo um estudo sobre supremacia branca nos Estados Unidos. Inclusive, ele foi para os Estados Unidos o ano passado. Eu acho que talvez esse caminho ajude aí, Eduardo.
Eu acho que essa comoção que causou os assassinatos ou as tentativas de assassinato nos Estados Unidos, a comoção que esses casos causaram no Brasil, ela tem muito a ver com uma questão de você olhar para um outro país, né, um país imperialista. Mas quando você tem que olhar aqui para dentro, você vai ter que olhar a estrutura do racismo dentro do seu país. Então, eu retomo a minha fala inicial. Você vai ter que olhar que você como as pessoas brancas que vão repudiar, não, no Brasil isso não acontece, ou não vão ter a mesma comoção que tem com os casos no Brasil, com a comoção que existe, né, com os casos nos Estados Unidos, tem um desconforto, né? Porque se eu tiver que condenar também os casos aqui no Brasil, eu vou ter que trazer para o meu consciente algumas questões que estão, na maioria dos casos das pessoas brancas, estão no seu inconsciente. Um deles é essa questão da branquitude. Eu vou ter que entender que eu, como homem branco, eu tenho mais privilégios de andar na rua e de ser menos parado pelos policiais. Eu vou ter mais privilégios em poder frequentar determinados espaços e não ser barrado numa porta giratória de um banco ou dentro de um supermercado. Então, eu acho que essa falta de comoção, com algumas aspas, ela tem a ver com o desconforto que vai causar, principalmente para os brancos, para os homens brancos brasileiros, em ter que admitir que existe racismo. E, num segundo passo, é admitir que muito do que eu consegui como homem branco foi por conta de ser branco. Então, assim, eu costumo dizer que você vai destruir todo o edifício cognitivo desse sujeito, porque ele criou toda a vida dele. Eu passei fiz um bom ensino médio, aí eu passei numa universidade ótima, meu pai me deu um carro zero, e aí eu pude passar minhas férias, né, fora do Brasil, treinando meu inglês. E ele vai ter que entender que tudo isso foi parte do sucesso dele. Tudo que ele conseguiu tem muito a ver com essa branquitude, com o poder de ser branco e de poder de ter acesso a determinados espaços justamente porque ele é branco, né? Então, eu acho que é isso. E o que a Roseli falou de supremacia branca, a gente costuma confundir supremacistas brancos com supremacia branca. Supremacista branco é aquele cara lá nos Estados Unidos que tá com capuz branco, gritando, né, queimando as cruzes, gritando solo e sangue, né? Isso é o supremacista, mas existe um sistema que é de supremacia branca, que é onde a maioria dos espaços de poder, se não a sua grande totalidade, está ocupada por homens brancos em geral. Pessoas brancas, mas em geral por homens brancos. E essas pessoas levam os seus interesses para dentro desses espaços. Para a mídia, para a cultura, para as grandes corporações, para os governos em todos os níveis. Então, assim, todas as regras que são criadas com base nessa perspectiva do homem branco. Falta de comoção com os casos dentro do Brasil é você ter que admitir que existe um racismo, que ele é estrutural e que pessoas brancas têm determinados privilégios somente por serem brancas.
Agora, o que facilita também nos Estados Unidos, que eu acho assim, os Estados Unidos é um país que todo mundo reconhece que é racista, porque ali você tem um ódio individual, né? Então, é uma coisa que é inegável. Porque você tem essa tensão no dia a dia, né? Eu morei lá 20 anos atrás e eu costumava dizer assim que eles se odeiam, né? Eu sou muito pessimista em relação ao futuro das relações raciais nos Estados Unidos. Então, o ódio é latente. No Brasil, o ódio não é latente, né? Pode ter determinados grupos, mas você não tem esse ódio latente. Então, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não vejo esse ódio latente que eu vejo nos Estados Unidos, que é meu paradigma de país racista. Então fica difícil ela entender e ela se comover de que determinados assassinatos, que determinados indicadores são sim resultados de questões raciais. Né, você falou de alguns casos aí que foram comoventes. Eu lembro também daquele menino Miguel, né, lá em Recife, que ele foi tem 5 anos, ele foi colocado num elevador sozinho. E ainda se apertou o andar errado para ele procurar a mãe dele. Né? Isso é uma extrema desumanização do menino. Né? Ele não foi visto como uma criança de 5 anos que precisava de todo o cuidado. Né? Ele foi considerado uma criança ou que você desprezaria ali a dor e o sofrimento dele buscando a mãe, ou uma criança que talvez não tivesse a inocência. Existem alguns estudos nos Estados Unidos e no Brasil, que lá tem o ódio, aqui não tem o ódio, né? Tanto que tem aqui pessoas brancas e negras conversando, mas que demonstram, por exemplo, que ambas as sociedades costumam tirar a inocência das crianças a partir, né, definir essa inocência, a idade de inocência, a partir da característica física. Então, meninas negras são mais sexualizadas, então você acha que ela já não é mais inocente com 10, 11 anos de idade, enquanto as meninas brancas, isso vai acontecer lá com 14, 15 anos. Mesma coisa dos meninos negros, eles são vistos, né, como ameaça com 9, 10 anos de idade, enquanto os meninos brancos não. Então, isso, apesar de não ter o ódio latente aqui, você vai ver a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil, essa desumanização, né, você achar que aquele grupo de pessoas é diferente do grupo universal, que é o grupo branco, né? Então, é menos inocente, tem um apetite sexual maior, é bom no futebol, que de repente a gente acha, mas isso é um estereótipo bom. Gente, não tem estereótipo bom, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, essa comoção, ela é mais lenta, porque como você não tem ódio, né, racial, você não vê essa desumanização, você acredita que é por outros motivos, como a questão social, e aí você se recusa a refletir, né? Então você sempre vai falar assim, ah, mas e se ele fosse branco, o menino lá do elevador que foi assassinado? Nunca aconteceu com um menino branco. Ah, mas não acontece. Não acontece por quê? Porque a gente está falando de uma estrutura, a gente não está falando apenas de um ódio individual, como a gente falou no início, a gente está falando de uma estrutura que muitas vezes é um pouco invisível, né, nesse primeiro olhar, mas quando você perceber que esses casos só acontecem com determinados grupos, eu acho que você consegue entender o quão desumano e injusto é você viver numa sociedade racializada e com hierarquias, que é exatamente o racismo, né? A gente não está mais falando de só uma questão individual, a gente está falando dessa estrutura. Então, eu acho que aqui no Brasil é mais difícil por isso, né? Você falar essa quantidade de jovens negros sendo assassinados não é porque eles são negros. A sua insensibilidade, às vezes a sua própria justificativa de negar esse indicador, já é um demonstrativo, um indício daquela sociedade racista que desumaniza e não se importa, não reage.
Sim. Tem um outro movimento que eu percebo também, de representação e mídia. Acho que isso também é um ponto muito interessante para a gente debater. Será que o Brasil tem pensado na representatividade de fato, na novela, nos cantores? Parece que tem uma coisa do cosmético agora que entende a população negra, ou é porque empoderamento vende? Então, o que vocês pensam sobre esse tema?
Posso colocar alguns pontos. Eu acho que a gente vai acabar identificando quais são os limites da representatividade. Porque representatividade importa, isso é óbvio. A gente quer ver mais pessoas negras sendo representadas na mídia, nas novelas, nos espaços de poder, nas grandes corporações, mas tem um limite para isso, né? Eu acho que a Roseli colocou há pouco, quem são essas pessoas negras que estão nesses espaços de poder? Elas são pessoas progressistas? Elas são pessoas que estão lá para realmente defender a causa negra? Ou elas são pessoas que são antinegras? Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para tratar da questão da representatividade é: tudo bem, a gente tem mais atores e atrizes negras, mas a gente tem mais produtores negros, a gente tem mais diretores negros e negras, a gente tem mais chefes de jornalismo que são antirracistas, né? A gente tem mais pessoas negras nas grandes corporações, nos casos de diretores, vice-presidentes. E um terceiro ponto, essas pessoas têm poder dentro dessas organizações para alterar a estrutura racial que existe na sociedade e que é reproduzida dentro desses espaços de poder. Essa pessoa tem disposição e a organização está aberta a essa disposição, porque muitas vezes algumas pessoas negras ascendem a esses espaços de poder e uma das estratégias para ela ascender é que ela seja neutra, ou pelo menos ela aparentemente seja uma pessoa neutra, que não se preocupe com a questão racial e que não se identifique muitas vezes como uma pessoa negra, né? O que se chama de, né, um período pós-racial, né? Nós não temos mais racialização, ninguém mais se enxerga como pessoas racializadas. Então, eu acho que representatividade importa e muito, mas tem certos aspectos da representatividade que a gente tem que debater para que a gente realmente ataque as estruturas de poder que são racializadas, e não somente espaços individuais e pessoas que estão ocupando esses espaços.
É claro que para que mais pessoas negras, ou mais mulheres, ou mais pessoas de qualquer outro segmento social passem a integrar os espaços de relevância, de poder, né, de visibilidade em nossa sociedade, algumas outras pessoas vão ter que ter menos espaço nesses lugares. É uma conta finita, né? Assim, não dá só para ir somando espaço, né? Quando a gente traz alguém para dentro, a gente tem que botar alguém para fora, ou tem que apertar mais para caber todo mundo, digamos assim. Então, no caso das universidades, isso é muito interessante. Porque quando a gente fala em cotas, por exemplo, no ensino superior, as pessoas pensam que só existem cotas para negros. Não sei se vocês já perceberam isso. As pessoas falam em cotas e pronto, é cota racial. E aí sou a favor das cotas sociais. E elas não sabem, ou elas fingem que não sabem, que, na verdade, as cotas para acesso ao ensino superior no Brasil, na sua grande maioria, tem um recorte social que é o primeiro. No caso das instituições federais, e aí são as universidades e os institutos, né, 50% das vagas, no mínimo, são reservadas para estudantes egressos de escola pública. Então, o primeiro critério é esse. Eu posso ser rico e estudar numa escola pública, eu posso ser branco e estudar numa escola pública, que eu tenho o direito de acessar a universidade por uma das subcotas, né, dentro desse critério mais geral, que é o da reserva para estudantes egressos de escola pública, né, que tenha feito todo o ensino médio na escola pública. Agora, é muito interessante, porque as cotas foram criadas no Brasil, assim, oficialmente, por lei, né, em 2012, embora as primeiras iniciativas sejam do início dos anos 2000. 2002, se eu não estou enganado, a UNEB, junto com a UERJ, né, as estaduais do Rio, na sequência a UNB, e assim vai, até que em 2012 a gente tem essa lei federal. Mais ou menos nessa mesma época, as universidades e os institutos tiveram uma expansão brutal de vagas, por meio de um projeto chamado REUNE. Então a UFG, por exemplo, praticamente dobrou o seu tamanho como instituição. Seja no número de docentes, seja no número de cursos oferecidos, seja no espaço físico edificado, então a instituição cresceu muito. Então, se parte das vagas passou a ser reservada para estudantes de escola pública, lembrem-se bem, e parte dessa reserva para estudantes negros, negras, e aí são pretos e pardos, né, e também indígenas, e depois os estudantes com deficiência, que foram incluídos na lei só em 2016, na verdade, você teve uma expansão grande antes do número de vagas e depois você teve a oferta de vagas por meio das cotas. Só que as pessoas se esquecem que 85% dos jovens brasileiros fazem o ensino médio em escola pública. Então, na verdade, se você tem 50% das vagas reservadas, vejam que é um percentual que está muito aquém da realidade da maioria da população jovem no Brasil, né? Então, o que acontece? Para que a gente tenha essa representatividade a que você se referiu, Caio, precisa que as outras pessoas abram mão dos seus privilégios. Elas não se sintam lesadas, como muitas vezes a gente ouve alguns pais dizerem, né? Ah, meu filho não conseguiu entrar no curso X porque criaram as cotas e aí a injustiça, né? Não era o mérito. É o mérito, claro que é o mérito. Só que a ideia de mérito só faz sentido se ela colocar em condições de concorrência as pessoas que estão com o mesmo perfil e a mesma trajetória dentro da sociedade. Não sejamos hipócritas, né? Assim, não dá para pegar essa pessoa que o Eduardo falou, que estudou, né, viajou, que teve acesso a todos os bens culturais, que nunca trabalhou na vida, que nunca passou um dia com a dificuldade para comer, que teve pais que estimularam, né, no acesso à educação e tal, para concorrer com uma outra criança, um outro jovem, em condições absolutamente diferentes dessa. E a gente não vai ter uma sociedade diferente se as pessoas não tiverem acesso ao mínimo que motive, né, elas estarem dentro da ordem do sistema. Não dá para acreditar que os jovens só vão ter ascensão social se eles se tornarem jogadores de futebol, cantores de rap ou qualquer outra coisa nessa linha que está fora do convencional, digamos assim, né? Esses espaços são muito bacanas, mas as pessoas também podem pensar em entrar na universidade, podem pensar em se tornar médicos, se tornar cientistas sociais, se tornar qualquer outra coisa na vida, e de qualquer cor que elas sejam, né? Assim, vindas de qualquer classe social. Agora, não reduzamos, né, o que é classe e cor, o que é raça e cor, para o que é classe. Que é isso que foi feito no Brasil. E aí acho que isso conecta com aquela questão que a Roseli começou a comentar e o Eduardo com a supremacia branca, né, e tal. No Brasil, a gente sempre negou que houvesse uma opressão racial. Uhum. A gente sempre disse que a opressão racial, no fundo, era classe. Uhum. A gente acreditou, né, que negro rico é branco e que branco pobre é negro. E isso não é verdade. Negro rico continua sendo negro. E branco pobre continua sendo branco. E mesmo sendo pobre, ele tem esses privilégios a que Eduardo se referiu. Ele entra no shopping. Tem estudos sobre branquitude que perguntam para as pessoas assim: quando você percebeu pela primeira vez na vida que você era branco? Essa é uma pergunta muito interessante, que é a mesma que não se faz para as pessoas que são heterossexuais, né? Pergunta só para as pessoas que são gays, lésbicas, travestis, transexuais. Ah, quando você descobriu que você era diferente? Por que que não pergunta para as pessoas que são heterossexuais cisgênero assim, quando você descobriu que você era heterossexual? Quando você descobriu que você era cisgênero? E a mesma pergunta, quando você descobriu que era branco? Aí algumas pessoas dizem assim, sendo eu morador de rua, eu consigo entrar no shopping e usar o banheiro, porque eu sou branco e meus colegas negros não conseguem. Com certeza a Roseli passa por situações de racismo na vida.
Sim.
Mas ainda... o fato de, né?
Sim. Ainda mais quando eu decidi em um determinado momento a tocar no assunto. Porque assim, o que que acontece? O negro, quando ele entra numa instituição que tem poucos negros, ele não tem a menor obrigação de ser ali o ativista que vai defender, né, a igualdade racial. O negro tem todo o direito de ser um indivíduo, né? Essa individualidade que é um privilégio dos brancos, os negros também têm direito, e não só os negros, né? Todos os outros grupos racializados também. Mas em um determinado momento, já no serviço público, eu comecei na iniciativa privada, mas já no serviço público, em um determinado momento eu resolvi ser mais ativa em relação a esse assunto. Foi até quando a gente teve a lei de cotas no serviço público em 2014, aí em 2015, então, ela já estava vigente e ia ter um concurso público da minha carreira. É uma carreira razoavelmente atraente e eu resolvi participar do comitê do edital. E aí, olha que legal, eu sempre fui a negra super bem aceita. Primeiro porque eu era uma das únicas sempre nesses ambientes, né? Eu sou uma pessoa assim que tive determinadas oportunidades que me levaram a ter determinadas características assim, de experiência de vida, enfim. Mas até aquele momento, então, existia pouca resistência à minha presença e àquilo que eu estava defendendo. Mas a partir daí, eu mesmo dentro do Estado, né, que você imagina ser uma instituição menos racista, eu mesmo depois de toda essa experiência no setor privado e com todas essas características no currículo, eu passei a ser perseguida muitas vezes, né? Então eu costumo brincar assim, que sim, os Estados Unidos é esse país racista do ódio, o Brasil você não consegue perceber esse ódio latente, até que a gente disputa o poder. Na hora que disputa o poder, aí ele aparece com toda a sua glória, né? Então, da onde menos eu pensava, eu sentia resistência, inclusive perseguição, né? Então a gente faz até essa dobradinha nas oficinas, eu e o Eduardo, e determinadas coisas eu deixo para ele falar. Aquilo que é mais duro, eu deixo para ele falar, porque ele não vai ser rotulado. Ninguém vai olhar para ele, tá falando isso porque você é branco, né? Mas eu não, eu vou ser rotulada, tá falando isso porque você é negra, tá defendendo os seus, né? Como que o Eduardo, falando de uma pessoa negra, não está defendendo os seus no sentido que ele está defendendo a igualdade da humanidade, né? Então, isso realmente perpassa, né? Então, às vezes, a ideia da representatividade, ela muitas vezes pode ser boa por si só, nesse sentido de você tirar o estereótipo, de você entender que o negro pode ser o que quiser, inclusive não ativista, né? Mas a gente pede muito que não seja daí racista no sentido de ser contrário às pautas que trazem uma redução da desigualdade racial. Isso a gente pede. Mas não necessariamente o negro precisa ser o ativista, ou gay o ativista também, né? A ideia é que nós somos indivíduos, e a nossa luta, no final, é um pouco para isso mesmo, né? Para a gente ser visto como indivíduos.
E só uma coisa que dá para aprender para quem ainda não assistiu e vai assistir depois do podcast, com o episódio que o Luiz trouxe nessa questão da cota. As primeiras cotas, quando isso foi debatido pela primeira vez, não foi a população negra, não foi a escola pública, né? As escolas agrícolas, acho que isso é interessantíssimo, né? Vocês fizeram um roteiro de forma coletiva, pelo que eu entendi, mas apareceu no episódio do Luiz. Isso é fundamental, ninguém inaugurou nada, né?
Aí tem até uma história interessante nos Estados Unidos, né? Porque assim como causa polêmica aqui, causa polêmica lá, né? E aí os defensores das ações afirmativas para a população negra lá também levantam uma questão que nas Ivy Leagues, né? Você tem o que se chama de legacy cotas, que é o quê? O pai fez a universidade, ficou milionário, faz uma doação para a universidade e o filho dele tem uma vaga. Isso nunca é polêmico. Ah, tipo o George Bush, o filho, né? Dizem que ele fez Harvard... acho que foi Harvard, por conta do pai, de uma doação do pai. Mas nunca ninguém falou assim, nossa, você tirou a minha vaga, porque seu pai comprou, né? Isso não é motivo de polêmica. Mas aí quando você fala de uma ação para mitigar o racismo da sociedade, aí, não pode, né? Aí...
Só aproveitando aqui que o Caio fez esse gancho com a questão histórica das cotas, tem um... um grande questionamento que surge das pessoas é se as cotas elas não feririam a questão da meritocracia ou se os alunos que são cotistas, né, que ingressaram nas instituições por meio das cotas, se eles têm um desempenho mais baixo. E, além disso, também, um grande questionamento que surge é se por que que as pessoas hoje, em 2020, que não tem nada a ver com o período da escravidão, por que que elas têm que perder seus privilégios, entre aspas, vamos colocar assim, né? Por que que eles têm que fazer essa espécie de compensação, sendo que eles não tiveram nada necessariamente conectado com essa questão da escravidão? Como que vocês acham que a gente pode debater essa questão?
Eu acho legal o próprio Luiz, como o Luiz é professor, ele deve ter visto, deve ter mais subsídios, mas obviamente que não baixa a qualidade das instituições de ensino, a gente sabe disso. Eu vou dar só um pitaco, eu sou absolutamente contrário à forma como, tanto como vestibular, quanto o concurso público são organizados.
Porque eu ia falar isso.
O bom de trabalhar com a Roseli há 10 anos é que ela já sabe, ela já conhece minhas falas de ponta a ponta. Mas eles não medem, ainda que eles quisessem, eles não estão medindo mérito. Porque você pega pessoas que têm pontos de partida completamente distintos e fala, tá, agora vocês comecem a nadar aí, quem chegar primeiro vai conseguir a vaga. Então, assim, é absolutamente contrário à noção de meritocracia no seu princípio liberal, de que você tem que ter igualdade de oportunidades, né? Então, esse é o primeiro ponto. O que o concurso público e o vestibular, principalmente, podem medir é potencial de desempenho. Então, assim, eu faço uma ilação. Eu tenho determinado conteúdo, eu coloco esse conteúdo em prova, e em tese, quem for melhor nesse conteúdo vai desempenhar melhor a partir de quando essa pessoa estiver, né, numa universidade ou num concurso público. No caso da universidade, eu acho que a principal contra-argumentação para essa ideia de diminuir a questão da qualidade é a cota é só para entrar. Para essa pessoa se formar, para essa pessoa sair, ela vai passar pelos mesmos crivos que são outras pessoas que não são cotistas têm que passar. Então, assim, quando alguém falou, eu não quero ser atendido por um médico cotista, bicho, você está cometendo uma injustiça cognitiva, você não aprendeu o que é uma cota, para que ela serve e como é que funciona depois que essa pessoa entrou. Então, acho que, assim, esse é o... Para sair de lá e com um diploma, ela passa pelos mesmos crivos que qualquer outra pessoa. Então, assim, isso não existe. Então, no concurso público, e eu sou bastante crítico com relação a isso, o que você faz ali é, você pega uma série de conteúdos e fala, vamos fazer uma prova em cima desse negócio. Só que já existe toda uma máfia de cursinhos preparatórios, como tem no vestibular, tem também para os concursos públicos. E eu vou mais além, tem muitas pessoas que são servidores públicos dos órgãos e que ajudam a fazer as provas e depois ajudam a dar o cursinho lá na ponta. Então, veja, tem um conflito de interesse entre quem está dentro do Estado e quem é que vai entrar no Estado. O serviço público está cheio de louco e de louca, assim, a gente sabe disso, principalmente nas carreiras mais disputadas. A pessoa conseguiu lá fazer um belo de um cursinho e ela passou, só que ela não consegue, às vezes, se relacionar, ela tem que trabalhar fechadinha numa bolha. Então, assim, eu sou absolutamente contrário, e a contra-argumentação para essa história que vai baixar a qualidade é, cara, para você sair da universidade, você passa pelos mesmos critérios que uma pessoa que não foi cotista.
Deixa eu só dizer aqui, Eduardo, que está cheio de louco em tudo quanto é canto, porque senão daqui a pouco vão dizer que a gente está detonando as próprias carreiras, né? Porque nós três, pelo menos, somos servidores públicos.
Né? Loucos de verdade.
E o que não é necessariamente ruim, porque eu adoro uma certa loucura, sabe?
Porque às vezes a pessoa estava esperando essa brecha para descontextualizar a fala do...
Ele foi capacitista.
Ele deixou essa frase aí para algum editor de plantão descontextualizar.
Tem várias loucuras maravilhosas, tem outras absolutamente inaceitáveis e em todos os lugares, né? Definitivamente, inclusive na universidade, né? Sim, tá cheio entre alunos, docentes, técnicos, mas isso é uma coisa da sociedade, né? E tal. Eu acho que o Eduardo já disse o principal. Mas, assim, acho que há coisinhas que podem ser acrescentadas, né? Assim, por exemplo, em relação aos concursos públicos, a nota de corte do candidato que vai ser aprovado é a mesma, seja ele cotista ou não. Então, nenhum cotista vai entrar com uma nota inferior àquilo que é definido como mínimo para ser habilitado a assumir o cargo. Então, não dá para dizer que a pessoa não está preparada porque ela tirou 7,5 e o outro tirou 8, quando a nota mínima para ser aprovado no concurso é 7. Até quem tirou 7, muito provavelmente vai ser chamado. O que o concurso público faz, simplesmente, é dizer 20% das vagas, e vejam, no caso do concurso público, são 20%. A gente tem 56% da população no Brasil hoje autodefinida como negra, se eu não estou enganado, e esse número vem crescendo ao longo dos últimos anos. Porque eu acho que essa é uma conquista incrível do movimento negro no Brasil, que é tirar a vergonha racial para o orgulho racial. Acho que é mais ou menos o mesmo movimento que o movimento LGBT, em alguma medida, conseguiu fazer numa proporção menor, né? As pessoas ainda têm muita vergonha de serem lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, em grande medida. Mas as pessoas cada vez menos, ou cada vez mais, têm menos vergonha de serem negras. Isso é muito interessante. Elas podem se autodeclarar negras. E claro que isso é tem uma dupla face, né? Assim, tem o fortalecimento da autoestima e do sentido de uma positividade negra, e ao mesmo tempo você tem ações afirmativas que estão sendo destinadas para essas pessoas também. Agora, por outro lado, você tem 56% de pessoas autodeclaradas negras e 20% de reserva de vagas. Ou seja, está muito desproporcional ainda, é mais ou menos como aquela mesma relação que eu falei uns minutos atrás da escola pública. No caso das universidades, nem todos os cursos e instituições têm essa mesma nota de corte. Alguns têm. Então, se você não tiver, sei lá, 450 no Enem, por exemplo, você não pode nem concorrer para os cursos X, Y, Z ou para a instituição K. Mas nem todos os cursos e todas as instituições têm esse tipo de lógica. Mas, a depender da concorrência, a nota mínima já é tão alta que mesmo na entrada, a diferença entre cotistas e não cotistas é muito pequena em termos de pontuação. E o mais incrível, que muitas vezes as pessoas não sabem, é que como há muito mais pessoas que são egressas de escola pública, a concorrência entre cotistas em muitas instituições e cursos já é maior do que entre não cotistas. Então tem um paradoxo aí na história, né? Mas para concluir, o que importa? Todos os estudos, todas as pesquisas, e não são um, dois ou três, são vários, mostram que não há diferença em termos de rendimento acadêmico entre estudantes que entraram por ações afirmativas e que não entraram. E aí eu faço questão de falar ações afirmativas porque é esse sentido mais amplo. Eu posso ter o estudante branco, rico, que estudou no Instituto Federal, por exemplo, ou num colégio de aplicação, onde todos os seus professores foram doutores durante todo o ensino médio, e a escola dele é considerada uma escola pública. Só que eles entram em subgrupos de cotas diferentes. Mas as cotas não são só para os negros, né? Para insistir nesse ponto. Essa lei foi aprovada em 2012, no caso das universidades e institutos federais, e ela tem uma vigência inicial de 10 anos, e vai passar por uma avaliação em 2022. E uma das preocupações é exatamente como assegurar a continuidade dessa política pública, porque não vai ser necessariamente uma tarefa simples. Não é uma lei eterna.
Sim, não dá pra, eu acho que não dá para dizer que você é antirracista se você aceita, numa boa, não ver médicos negros, né? Quem vem, assim, eu acho que estrangeiros, eles conseguem ver as nossas mazelas de uma forma diferente que a gente vê, porque a gente naturaliza, né? Deveria ser um escândalo para a gente não ver médicos negros. E, no entanto, ainda a gente se surpreende quando vê um, né? O efeito deveria ser o contrário. Então, você falar que uma mera reserva de vagas, um mero sistema de concorrência diferenciado é uma ofensa grande demais a um sistema gerador de desigualdade, e você prefere não ver médicos negros do que um sistema paralelo, você está sendo, no mínimo, conivente com uma situação de desigualdade racial e racista, né? Então, mas é uma exceção à isonomia formal do concurso. Tá, gente, o que é a isonomia formal do vestibular ou a isonomia formal do concurso perante, né, uma realidade de desigualdade racial secular, né, perante uma desigualdade de condições e de igualdade de oportunidade. É assim, não se mensura isso.
Nós já estamos debatendo há um tempo, ainda vai chegar nas questões de fim, mas antes vamos colocar um pouco de polêmica aqui para a gente não terminar morno, né? Existe uma série de pontos que estão sendo levantados agora, né? Uns de representatividade, algumas estátuas que são derrubadas, outros sobre a cultura do cancelamento, e ela vem de vários movimentos, né? Não é uma coisa do movimento negro, pelo menos como eu percebo. Mas ele tangencia muito. Por exemplo, a polêmica do texto sobre a Beyoncé, da Lilia Schwartz, é um movimento. Então, assim, dentre essas polêmicas todas que vocês estão assistindo sobre esse tema, qual vocês gostariam de comentar, para não empurrar a polêmica também no colo de vocês? Eu falo de algumas que eu vi recentemente. Se vocês quiserem colocar outras polêmicas na mesa, coloquem.
Ah, eu vou escolher uma questão polêmica que eu gosto de dar sempre esse exemplo. Ela aconteceu, acho que no início de 2019... Nossa, a pessoa já nem lembra. Mas eu acho que foi início de 19, sim. Que foi de uma... que eles chamam de socialite, não acho um termo bom, né? Mas enfim, ela é Donata Meirelles, ela é esposa do dono da agência de publicidade África, né? O Nizam Guanais. E eu achei muito interessante os dois polos da polêmica e como, de repente, a gente não aplicou o conceito de racismo estrutural, a meu ver, de forma correta. Então, ela fez uma festa de aniversário dela na Bahia. E aí, a festa, simbolicamente, ela tinha algumas imagens que eram bastante ruins, assim, né? Porque o que acontece? Todos os convidados eram brancos. Eles estavam fazendo, acho que uma homenagem à África, ao candomblé. Então, todos os funcionários ali eram negros, e as fotos ficavam muito ruins, né, porque eles sentavam naquelas cadeiras do candomblé, e aí você tinha duas mulheres negras belíssimas, paramentadas, mas isso nos remetia ao período da escravidão, parecia que era uma sinhá com as suas escravizadas ao lado, né. E aí eu me lembro a polêmica foi que se sucedeu. Quem defendia que ela, a Donata, não poderia ser racista, falava do trabalho social que ela tinha e de como ela era uma pessoa boa. Ora, o racismo estrutural, não demanda, a pessoa ser racista não demanda uma intenção e muito menos uma perversidade, né? Pessoas boas, né, de índole boas, podem ser, sim, racistas. Então, tinha essa defesa de pessoas que, assim, que eu admiro, que eu sigo nas redes, professores, universitários, que faziam essa defesa a partir desse viés. Eu falei, que interessante, esse viés não se encaixa na ideia de racismo estrutural. E, por outro lado, pessoas que viam naquilo algo racista também, a acusavam de uma forma que, a meu ver, também não seria mais adequada, porque queriam puni-la, né? Eu vi até alguns falando assim, tem que ser processada, né, até ir presa. E eu falo assim, nossa, mas nós não somos, em geral, quem é, né, do movimento negro, da luta antirracista, vê o encarceramento em massa também como do resultado mais racista da sociedade. Né? Em geral, você tem até grupos abolicionistas que querem acabar com as prisões. Porém, na hora que vi aquela situação, não a encarava, a encarava de forma punitivista. E a forma punitivista é quando você vê esse racismo intencional, é aquele que é crime do Código Penal, e definitivamente a Donata não estava cometendo um crime do Código Penal. Então, eu acho que ali, e isso é bem comum, né, muitas vezes, assim, nessas polêmicas, você ter a defesa a partir da personalidade e da índole, do caráter da pessoa, e muitas vezes os antirracistas quererem uma punição, e uma punição penal, que, a meu ver, também muitas vezes é desproporcional. Então, eu acho que isso vale para a nossa reflexão. Sim, eu acho que merecia uma reação, né? De repente, não, realmente não foi a melhor festa, ainda mais sendo ela, né, estando ela na Bahia, o marido dela tendo uma agência chamada África, que não tem negros, inclusive, mas enfim. Mas eu acho que não é nem a punição, é esse tipo de punição, ainda mais a penal, né, que é utilizada muitas vezes justamente para encarcerar negros, e nem a defesa da índole necessariamente, porque pessoas boas podem ser racistas, pessoas más podem, de repente, não ser. Nós não queremos que eles terminem na prisão, a gente só quer que melhorem.
Vocês viram que falou de polêmica? Os leoninos, eles ficam ali.
Tem várias, gente. Se começar agora, não tem fim, entendeu?
Vamos passar a bola da polêmica para o segundo leonino. Luiz, dessas polêmicas que nos cercam, qual você tem vontade de comentar?
A polêmica que eu tenho vontade de comentar, Caio, é essa que diz que os leoninos querem aparecer e discutir tudo e assumir todo o protagonismo, etc, etc. Porque isso é um karma, né, Roseli? Assim, desde que a gente nasceu, a gente ouve essa conversa. Assim. Então, dizem que leoninos não nascem, vocês já devem ter ouvido essa, né? Que leoninos estreiam, né? Desde o nascimento já é um palco permanente, né? E tal. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Assim, eu acho que o nosso lugar de pessoas brancas, né, nesse debate, ele é um lugar muitíssimo delicado, né? E a principal polêmica é... Não a principal, né? Uma das polêmicas que me diz respeito muito de perto é pensar qual é o nosso lugar nesse debate todo. Né? Assim, pessoas brancas podem falar sobre questão racial ou não podem falar sobre questão racial? Como homens podem falar sobre opressão sexual? Né? Pessoas heterossexuais podem falar sobre homofobia? Eu acho que está tudo no mesmo diapasão, digamos assim, embora sejam coisas, obviamente, diferentes. E no Brasil, acho que a gente tem um forte debate, que não é de agora, né, mas que se aqueceu muito nos últimos anos, que é sobre o lugar de fala. E algumas pessoas tomam esse conceito de lugar de fala como sinônimo de monopólio de fala, como sinônimo de exclusividade de direito de fala, né, como sinônimo de uma marcação que reconhece apenas algumas pessoas a legitimidade daquilo que elas dizem. E se você não é parte daquele grupo, você não está autorizado a falar sobre o tema, né? E a gente faz essa discussão na universidade há alguns anos, e particularmente nas ciências humanas, em função de todo um debate sobre objetividade científica, né? E a gente já acreditou no passado, né, que a ciência deve ser neutra, né? Tem um sociólogo famoso, um clássico, chamado Emily Durkheim, né, que diz que a gente deveria abordar os fatos sociais como se fossem coisas. Né, a gente deveria se aproximar da realidade como se nós fôssemos uma tábula rasa, ou seja, como se a gente não tivesse nada dentro da gente, o que são coisas absolutamente impossíveis de fazer. Eu não posso tirar de dentro do meu ser aquilo que eu sou quando eu me torno cientista, né? Eu sou um cientista com tudo que eu sou, e tudo que eu sou inclui vários atributos que são identitários, que são decorrentes do meu lugar na sociedade. Não são necessariamente físicos, né? Não são atributos exclusivos do meu corpo. Mas se eu sou sociólogo ou se eu sou historiador, isso já me dá experiências diferentes de vida, embora sejam coisas relativamente próximas, né? E o que a gente aprendeu, e a gente está ensinando ainda a muita gente que não aprendeu isso, é que essa fala que sempre se pretende neutra, no geral, ela é a fala que é... que tem a pretensão de se atribuir o lugar da universalidade, negando que ela também é marcada. Então, assim, um exemplo muito bobinho, referências bibliográficas. Você vai lá no final, aí está o sobrenome do autor e a primeira letra do nome. Qual é a conclusão mais óbvia que a gente tira disso tudo? É de que aquele autor é um homem. Porque o F lá, a gente sempre pensa que é de Fábio. A gente nunca vai achar que é de Felícia. E a gente chama mulheres de o autor. Entende? Assim, um exemplo muito pequeno, né? Então, quando o texto tem essa pretensão de não ser marcado, no geral, ele é um texto de um homem, ele é um texto de um homem branco, ele é um texto de um homem branco de elite, né? E que fala desse lugar da aparente neutralidade. Então, acho que a delicadeza desse momento todo, especialmente nós, pessoas brancas, é sabermos como estar nesse debate, né? Então, eu vi uma colega numa reunião, que eu não lembro se a Roseli e o Eduardo estavam, né? A gente participa de um grupo de estudos, e uma dessas pessoas falou assim: as pessoas brancas precisam saber que o lugar delas é do nosso lado ou atrás, não é à frente. Entendem? Então, não é falar pelas pessoas negras, é falar com as pessoas negras, ou dar suporte, ou estar junto, né? Então, eu acho que essa polêmica, ela é uma polêmica importante, antes de tudo, porque ela tende a tornar inimigos pessoas que podem ser aliadas. Não estou dizendo que nós sejamos necessariamente aliados, entende? Não sou ingênuo a esse ponto, né? Mas eu acho que há algumas inimizades que têm níveis de dramaticidade, digamos assim. Então, hoje o mundo está tão difícil que eu estou escolhendo os meus inimigos, assim, bem entre aspas, né? Eu tenho a fantasia de não ter inimigos, mas, assim, os meus inimigos, quando eu os escolho, eles são grandes mesmo, entende? Porque inimigo pequeno não está com nada, o mundo está tão difícil que inimigo pequeno tem que ser aliado. Mas, enfim, acho que a minha polêmica é essa, né? De como a gente pode estar junto sem que a gente ocupe o lugar do outro, sem que a gente seja visto como inimigo e sem que a gente transforme o outro como inimigo também.
Vou só comentar rapidinho, porque, assim, diferentemente do Luiz, eu não tenho nenhum marcador. Eu sou um homem branco, estou cis e hétero, não tenho nenhuma deficiência.
Desculpa, Eduardo, eu vou te interromper. Você tem todos os marcadores, Eduardo.
Não, eu te pedi desculpa, você isso é polêmico, né?
Essa é a polêmica, entende?
Eu nasci numa periferia de São Paulo, em Pirituba, como você explicou, mas hoje eu sou uma pessoa que frequenta outros lugares, assim, não deixo de ir a Ceilândia, não deixo de ir nas satélites, fiz muita pesquisa pelo hip hop, eu tive que ir muito a esses lugares, e eu tenho estudado agora feminismo negro, pensamento feminista negro. Eu só tenho pensamento, eu não sou nem mulher e nem negro, né? E muito menos uma mulher negra. Em alguns momentos eu sou cancelado, eu sou retirado de alguns debates, deliberadamente ou não, e eu não tenho nenhum ressentimento com relação a isso. Eu, pessoalmente, não tenho, porque eu sei que existem táticas, existem estratégias dos movimentos, e principalmente do movimento negro, que têm que ser respeitadas e que vão dar mais efetividade para a pauta. Buscar a efetividade da luta. Em alguns momentos eu vou ter que falar, em outros momentos eu tenho que me calar e ficar quieto e me reduzir ao meu cantinho ali. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Por outro lado, se a gente levar isso a ferro e fogo, né, e dizer, como o Luiz colocou, um lugar de só as pessoas, só as mulheres podem falar sobre o feminismo, só as pessoas negras podem falar sobre o racismo, a gente perde muito as possibilidades de parceria e de alianças, ainda que sejam alianças circunstanciais. A gente tem que ter alianças. Né? Eu costumo dizer que o homem branco de classe média, ele é um aliado, ele é um fiel da balança. Porque muitas vezes esse homem branco, ele é de classe média, ele é retirado. Fala, você não é tão pobre quanto... Você pode até ser tão pobre quanto aquele negro ali, mas você não é negro. Então, muitos deles são fundamentais. Eu considero o homem branco pobre de classe média o fiel da balança. Se esse homem branco, se ele realmente se colocasse no lugar da pessoa negra, da mulher negra, do homem negro, a gente teria uma revolução. É que a gente consegue, historicamente, né, a estratégia de dividir para conquistar. E colocar esse homem branco como se ele fosse homem branco pobre, como se ele fosse de elite. Mas não, ele não é. Ele é pobre.
Tem as suas opressões também.
Claro, aí, claro. Né?
Pessoal, o papo está maravilhoso. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar, se é que dá para sintetizar tudo que nós temos para falar sobre racismo, sobre... Aliás, é uma pena que esse encontro ele tem que ser... não possa ser presencialmente, que a gente não possa estar junto, tomando uma cerveja, discutindo. Mas o que, é que vocês desejam fazer no pós-pandemia, né? Assim, quando a gente pensa, passar isso tudo, todas as adversidades...
Gente, eu quero participar de uma mega manifestação, porque foram tantos absurdos que nós vimos durante a pandemia. Falei assim, não posso porque estamos em crise sanitária, eu tenho que engolir a seco. Então eu quero voltar a protestar como nos velhos tempos na rua, e com as bandeiras e com os aliados, sejam eles quais forem.
Não é fácil, eu quero ir para o show de rap na Ceilândia e ir para a praia também, porque eu sinto muita falta da praia. Meus pais estão em Santos, na praia, eu quero muito poder encontrá-los. Tem uma questão familiar pesada.
Eu acho que eu queria acordar num mundo sem pandemônio. Eu queria que as manifestações já tivessem acontecido, sabe, Roseli?
Mas ainda temos muito delas para se livrar dos pandemônios.
Mas até que o pandemônio passe, acho que a gente tem que ir para a rua mesmo, né, Rose? Acho que não há outra saída.
Depois de andar na praia, na casa dos pais do Eduardo.
É isso a sua resposta, Luiz?
Sim, essa é a minha resposta. E vocês, o que vocês querem fazer no pós-pandemia?
Eu fiz uma lista, gente, eu vou falando aqui. Eu quero ficar uma semana fora de casa, saindo para todos os lugares, indo em todas as festas, abraçando todas as pessoas, fazer parte das balbúrdias inteiras, tanto as políticas quanto as balbúrdias festivas, assim, porque... E eu alimento essa ideia, né, do encontro, do abraço, mas eu tenho certeza que isso é uma utopia, porque não vai ser imediato, né? A gente não vai abrir a porta e falar, acabou e tal. Então, como vai ser por etapas, eu acho que eu não vou concretizar esse momento de liberdade, assim, de sair, gritar e abraçar. Eu acho que ele vai ser paulatinamente. Aí as alegrias paulatinas, elas não são tão eufóricas quanto aquele combo, assim, né? Então, meu desejo é esse, o seu, Lucas.
Eu tô na mesma linha tua, Caio. Eu gosto de gente, eu quero abraçar gente, eu quero poder ir no estádio, assistir meu futebol que eu adoro, e eu quero viver, gente, porque a rotina foi alterada de uma maneira tão inesperada, né? E vai passando o tempo, a gente vai cada vez mais ficando preso nesse ciclo que a gente vai perdendo contato. Isso é muito difícil, é muito ruim. Então, acho que só de ter o contato, de encontrar com as pessoas, já é maravilhoso.
Eu fiquei assustado porque a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com a rotina da pandemia. Eu já tenho alguns ritos de ficar em casa. Isso me assustou. Eu falei, gente, eu não quero isso. Eu não quero acostumar com essa vida. E eu sei já desligar o som. Eu sei disfarçar um barulho de casa. Isso é terrível. Eu não quero essa coisa. Inclusive, tá um calor. Não sei como é que tá. E tá...
Nossa, horrível, gente. O mundo acabou. Já é o juízo final.
É o juízo final. Não sei se é porque a gente tá queimando o Pantanal, a Amazônia. Essa é a impressão minha, esse calor todo. Vocês têm alguma palavra final? A gente tem muito que agradecer, assim, esse tempo de vocês, porque é tão chato ficar online, com tela na frente do rosto. Enfim, eu sei que não é agradável, né, estar nessa coisa com uma hora de diálogo e tentando pensar que alguém vai ouvir, se identificar ou furar uma bolha. Então, minhas palavras finais é só agradecimento. Eu queria ouvir as palavras finais de vocês para a gente encerrar o podcast.
Bom, eu agradeço também, mas eu acho que vale a pena, assim, eu não sei quantas pessoas vão escutar, mas se uma escutar e começar a refletir a esse respeito, né, se a gente furar a bolha com uma pessoa só, já vai ter valido a pena.
Eu acho que eu queria convidar as pessoas para conhecerem o trabalho de vocês, do Educa Periferia. A gente estava conversando sobre isso, né, antes de começar a gravar, como vocês criaram esse canal, né, no contexto da pandemia, né, parece que tem 3 meses que esse trabalho existe, não é isso? Uhum. E vocês têm feito um esforço enorme para produzir conteúdo, e para produzir conteúdo que está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, está em dois canais de áudio, né, para podcast mesmo também. Então, eu acho que é um esforço magnífico de entrega mesmo, né? Isso é um trabalho não remunerado, isso é tempo de vocês, né? De idealismo, de acreditar que as coisas vão mudar. Então, queria convidar as pessoas para descobrirem o Educa Periferia, né? Porque, definitivamente, se há um caminho, né, para o pós-pandemia, esse caminho passa pela educação. Isso pode parecer velho, chavão, as pessoas querem nos fazer acreditar, né, as pessoas que estão no poder atualmente, que a educação não importa, né, assim. Mas sem educação, não há caminho, né, de sociedade justa. Não dá para todo mundo ganhar na Mega Sena. Eu mesmo joguei, né, estou na maior torcida, tem 90 milhões acumulados. Né, assim, e é essa. Mas não tem prêmio da Mega Sena para todo mundo, né? Prêmio da Mega Sena é uma sociedade educada, né, onde as pessoas tenham possibilidades de realização profissional, onde elas possam escolher o que vão fazer, né, em alguma medida, e onde elas possam garantir a sua sobrevivência com o seu trabalho, de uma maneira digna, né? Então, meu convite é, de fato, para que as pessoas reflitam sobre o sentido das ações afirmativas, né? E a importância de a gente proporcionar espaço de educação para quem não teve acesso a ele.
Bom, a coisa mais importante para mim, na minha vida, é o meu tempo. Então, se a pessoa roubar o meu dinheiro, eu vou ficar chateado, mas eu vou ficar muito mais chateado se ela roubar o meu tempo. O meu tempo é a coisa mais importante. O Mujica brinca muito, né? Ele fala, isso aqui não é o seu carro, isso aqui foram trocentas horas da sua vida que você perdeu para transformar num carro. E eu acho que é isso. Então, é isso, porque vocês estão dedicando a vida de vocês, o tempo de vocês, para uma iniciativa que é o Educa Periferia, que para mim é fantástico. Assim, é uma coisa que tem que ser divulgado, tem que ser compartilhado. Eu agradeço muito, muito mesmo pelo convite, pela possibilidade de doar o que eu tenho de mais importante, que é o meu tempo, para essa iniciativa de vocês. Olha, parabéns de todo o coração, vocês são pessoas fantásticas.
Obrigado, gente. Caio, sua consideração final, você quer falar algumas palavras?
Não, acho que eu já falei, eu estou super grato, acho que se a gente se reuniu virtualmente, já valeu a pena, e se a gente conseguir trazer esse projeto de melhorar a educação nas periferias numa possibilidade presente, nossa, eu não tenho a mínima vontade de terminar esse projeto quando a pandemia acabar, só porque ele começou na pandemia. Então, minhas palavras finais é muito semelhante com isso.
Bom, eu queria agradecer vocês também pela parceria, dizer que não está acabando aqui, vocês podem ter certeza que nós vamos atrás, nós vamos continuar, uma coisa muito simbólica, talvez, para descrever o que a gente debateu aqui hoje, é que nós temos, de país pós-escravidão, praticamente 1/3 do período de escravidão. Então, assim, a gente querer cobrar uma igualdade, uma sociedade que não foi reparada, que o Estado foi omisso e continua sendo, em grande parte, em toda essa situação, é muito complexo. Eu acho que o caminho que a gente tem é esse, né? É o diálogo, é cada um na sua função entender isso, no seu, entender o seu papel e buscar um mundo justo, né? Um mundo realmente igual para todos, onde todos tenham o mesmo ponto de partida. Um abraço e agradecer mais uma vez vocês por esse nosso debate aqui, por tudo que nós construímos aí no último mês, porque foi um mês de trabalho, na verdade, né?
Tchau, tchau, gente. Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu, gente.
Tchau, tchau. Abraços. Tchau.